Senhores deputados, retomamos os nossos trabalhos. Passamos ao ponto 3 e eu queria sugerir, e agradecendo ao Sr. Deputado Duarte Alves o enorme esforço e trabalho e colaboração com o bom andamento da nossa Comissão, uma vez que o cumpriu na entrega dos dois relatórios, se pudéssemos fazer a discussão conjunta, julgo que facilitava. E, portanto, Sr. Deputado, passo-lhe de imediato a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Então, queria cumprimentar em primeiro lugar todos os senhores deputados. Relativamente aos pareceres sobre as grandes opções do Plano e sobre o Orçamento de Estado para 2019, dizer que o critério que presidiu à sua elaboração foi um critério, sobretudo, de exposição factual daquilo que está nas propostas do Governo, procurando encontrar nos dois documentos aquilo que mais diretamente se relaciona com as matérias do âmbito desta Comissão e, portanto, verter no parecer essas matérias que até estão dispersas em vários pontos, porque o âmbito da Comissão da Economia, Inovação e Obras Públicas vai tocar a vários dos subpontos que aparecem em ambos os documentos. Se calhar começaria pelas grandes opções do Plano, portanto, dizendo que procurei, na apresentação sumária, identificar então esses pontos que têm relação com a nossa Comissão, o enquadramento geral, portanto, enquadramento no quadro do Programa do Governo e do Programa Nacional de Reformas também do Governo, a questão internacional que está no ponto Portugal no mundo, nas grandes opções do Plano, em que procurei ir buscar mais as questões relativas às relações comerciais e económicas, porque depois havia lá um conjunto de outras matérias mais do âmbito da relação bilateral, num sentido mais lato, contexto macroeconómico, portanto, com várias referências ao contexto em que surgem as grandes opções do Plano. No ponto da qualificação, que tinha mais a ver com as questões de educação, procurei encontrar algumas matérias mais relacionadas com a educação para a tecnologia, para a inovação, portanto, tudo o que tem a ver mais com o âmbito económico, podendo ter faltado alguma coisa, mas foi esse o objetivo. O ponto da inovação, portanto, é óbvio, turismo também, economia do mar, mobilidade e transportes, energia, portanto, os vários pontos que têm mais relação direta com o âmbito da Comissão. Portanto, e no fundo, a conclusão que se retira é que o documento está em condições para ser apreciado em plenário, em relação a este parecer. Relativamente ao parecer do Orçamento de Estado, também o objetivo foi, sobretudo baseado no relatório do Orçamento de Estado, encontrar aquilo que são as políticas setoriais relativas às áreas da economia, que se espalhavam aqui pelos subpontos economia, planeamento de infraestruturas e ambiente, no caso do ambiente, portanto, a questão dos transportes. Chamava-se a atenção para que no índice há uma pequena gralha, os subpontos é 2.1, 2.2 e 2.3, e não 1.1 como está, depois no documento está correto. Relativamente, acho que não sei se valerá a pena estar aqui a explanar os vários pontos dentro de cada subponto, portanto, a economia tem um conjunto muito grande deles que obviamente tem relação com o âmbito da Comissão e em que se separou em cada uma delas as políticas setoriais das questões mais de orçamento. No âmbito do planeamento de infraestruturas foi incluído a questão de planeamento e coesão e também o que tinha a ver com as infraestruturas. No ambiente, como já disse, apenas a questão dos transportes que tem mais relação com esta Comissão. No terceiro ponto, relativo a outras medidas da proposta de lei, sendo que todas as questões fiscais têm uma relação mais direta com a economia, mas também para não estarmos aqui a fazer uma análise exaustiva da fiscalidade do orçamento, até porque isso compete mais à Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa, selecionei um conjunto de impostos que são de uma relação mais direta com o âmbito da Comissão e, portanto, até no sentido que já vinha de outras, de pareceres de anos anteriores. No fundo, a conclusão que também se retira em relação a este documento é que está em condições de ser agendado e discutido no plenário e, portanto, são estes os diferentes pontos que poderia apresentar aqui em relação aos dois pareceres. E disso. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à discussão dos pareceres. Não vendo nenhum grupo parlamentar. Sr. Deputado Joel Sá.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Deputado. Naturalmente, para felicitar o Sr. Deputado relator e até pelo tempo recorde em que fez estes relatórios, eles são factuais daquilo que é a proposta de lei. Provavelmente pelo tempo recorde a fazer, falta aqui referência ao orçamento do mar e aos portos nacionais, a atividade portuária, naturalmente pelo lapso e pelo tempo recorde em que teve que fazer isto, falhou, era só esta pequena nota, mas tirando isso, felicitar o Sr. Deputado Relator pelo trabalho desenvolvido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado O Costa.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, apenas para, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Deputado Duarte Alves por este relatório, que é um relatório fiel daquele que é os dois documentos, quer das grandes opções do plano, quer também do Orçamento do Estado para o ano 2019. E é isso que se quer, um relatório fiel daquele que é o documento, em que obviamente coloca também a sua opinião e a opinião do relator e dos próprios grupos parlamentares para as posteriores discussões em plenário e para as posteriores discussões na especialidade. Dizer que obviamente foi um relatório feito, como estes relatórios são, de um momento para o outro. Nem tudo está referido no relatório, mas é uma questão de opção também do deputado relator de colocar mais algumas matérias ou menos outras matérias da parte do grupo parlamentar do Partido Socialista, total concordância com as opções que colocou. E votaremos favoravelmente o relatório, cumprimentando novamente o relator.
Sr. Deputado Pedro Mata Soares, CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para o mesmo efeito. Eu também já sofri na pele, entre aspas, ter de apresentar estes relatórios. É muito difícil, num prazo muito curto, com tantos documentos, estamos a falar do Orçamento de Estado, golpes, pareceres, de vários que entretanto chegam, fazer este mesmo relatório. E, portanto, nesse sentido, queria felicitar o Sr. Deputado e dizer que acompanhamos o relatório, acima de tudo, factual. Portanto, não é opinativo nesse sentido. É muito factual. Elogiá-lo também aqui pela seleção de alguns impostos que, de facto, têm um grande peso nestas matérias, nomeadamente um do qual tenho falado muitas vezes, que é o ISP, e que aqui se percebe também o grau que atingiu que está previsto no próximo orçamento e que é de facto algo muito, muito difícil para os portugueses do ponto de vista da fatura que estão a pagar. Mas acima de tudo, como é óbvio, para elogiar o senhor deputado pela apresentação deste relatório nestas condições tão difíceis em que ele tem de ser produzido.
Muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o esforço notável que foi feito pelo deputado Duarte Alves nestes dois pareceres sobre o orçamento e as grandes opções do plano. Dizer que, de acordo com o que foi anunciado pelo Sr. Deputado, parece-me que todas as rubricas e dimensões desta comissão estão bem expressas nestas transcrições que são feitas quer do relatório do orçamento, quer das grandes opções do plano, e por isso não temos nada a objetar e aprovamos estes pareceres.
Muito obrigado. Sr. Deputado, se quer acrescentar alguma coisa.
Sim, eu, em primeiro lugar, queria agradecer as palavras de todos os senhores deputados em relação à felicitação pelo trabalho em relação a este parecer. Só relativamente à questão que foi colocada pelo senhor deputado Joel Sá, realmente poderia aqui ter surgido aqui alguns aspectos, algumas referências às questões da economia do mar. Elas estão até de alguma forma expressas no parecer das grandes opções do plano, no do orçamento, talvez fizesse sentido. Por outro lado, também diria que há muitas matérias da economia do mar que serão também acompanhadas no parecer que será feito pela Comissão de Agricultura e Mar, que terá muitas matérias que poderão... Sim, faria sentido também colocar, mas também não me parece que haja necessidade de estar aqui até com o risco de estar depois a duplicar algumas matérias que poderão estar no âmbito das duas comissões. E, portanto, não compreendendo e fazendo sentido aquilo que é o alerta, penso que seria dispensável talvez estar a fazer esse acrescento, tendo em conta até a necessidade de aprovação do parecer neste momento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Assim é, vamos então votar. Quem vota contra, quem se abstém, aprovados por unanimidade. E dava também um cumprimento ao Sr. Deputado Duarte Alves pela celeridade com que fez estes dois pareceres. Passamos ao ponto 5. É apenas retificação da votação iniciária realizada no Grupo de Trabalho de Energia dos projetos de lei 737 do CDS e 760 do PS. Julgo que há uma nota. Exatamente, Sr. Deputado Costa.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, por proposta do CDS, do deputado Luís Pedro Mota Soares, que me pediu para precisar uma matéria, no título do artigo 11, estava a fatura anual e devia constar informação anual. Parece-nos a nós também, grupo parlamentar do PS, sendo até a proposta do PS correto, ser informação anual e não fatura anual nesse título. E apenas esta nota, e enquanto coordenador do grupo de trabalho, dizer que foi um trabalho de algumas audições que se terminou com uma votação indiciária em que se permitiu fazer um texto que foi, na maioria dos seus artigos que foram aprovados por larga unanimidade, tinham propostas de alteração de praticamente todos os partidos e que também foram acolhidas no texto, por isso saudar esse trabalho que acho que é importante.
Então, com essa ligeira correção, e com, julgo que podemos fixar, então, assumir as votações em grupo de trabalho. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me só aqui uma nota, agradecendo depois também, como é óbvio, a todos os senhores deputados, esta retificação, esta correção, que me parece que é bastante óbvio, mas também só fazer uma referência. Eu fiz parte também deste grupo de trabalho, foi um grupo de trabalho que foi até bastante estendido no tempo. A CDS até fez alguns requerimentos de aceleração processual, como se diz no mundo jurídico, mas pronto, conseguimos efetivamente concluir esta votação antes do orçamento, portanto temos condições de votar esta mesma semana este diploma, e portanto, nesse sentido, eu não queria deixar de dar uma palavra a todos os membros do grupo de trabalho, mas como é óbvio, à cabeça ao seu coordenador, que tem sempre a tarefa um bocadinho mais difícil ou mais dificultada, que foi o Sr. Deputado Costa, o prazer que foi também trabalhar com ele nesta matéria.
Muito obrigado. Prova superada, está fixado. Seguirá para o guião. Ponto 6, apreciação e votação. Sr. Deputado, peço imensa desculpa, Sr. Fátima Ramos tem a palavra.
Primeiro, Sr. Presidente, as senhoras e senhores deputados, queria apenas corroborar o que foi dito, isto é, tratou-se de um trabalho bastante profícuo e acho que o resultado vai no sentido daquilo que é o interesse das pessoas, isto é, conseguirmos maior transparência nas faturas, o que é importante para todos os cidadãos. Muito obrigada.
Agora sim, podemos então passar ao ponto 6, apreciação e votação do relatório final de petição 239, aumentar de forma significativa a segurança dos utentes do IC2 no Conselho de Pombal. O deputado relator, o Sr. Deputado Pedro Pimpão, encontra-se já connosco. Bem-vindo à nossa comissão. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento ao Sr. Presidente, todos os colegas, e vou ser muito breve. Esta petição surge no seguimento de uma forte onda de indignação de populares, de autarcas, que alertam para o facto do IC2 no troço que faz a ligação entre Leiria e Pombal ter que ser requalificado, porque tem-se assistido a um número crescente de acidentes com vítimas mortais. Já existe uma resolução da Assembleia da República que exige intervenção neste sentido e, naturalmente, que, enquanto deputado relator e sendo também proveniente deste território, não posso deixar de manifestar a minha preocupação pelo sucessivo adiamento das obras de requalificação, sendo certo que neste momento existe um protocolo entre a Câmara Municipal de Pombal e as Infraestruturas de Portugal para que a própria Câmara avance com um projeto de requalificação deste troço e que depois seja as Infraestruturas de Portugal a executar essas obras, e aproveitamos o contexto desta petição para apelar a que essa intervenção seja feita o mais rápido possível para que se possa diminuir os números da sinistralidade rodoviária neste troço e para que se consiga alcançar o objetivo também deste peticionário, que é aumentar a segurança na circulação do IC2 no Conselho de Pombal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Heitor Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Primeiro, manifestar a minha solidariedade com o peticionário relativamente às questões da segurança rodoviária no IC2, e dizer que esta petição merecia mais assinaturas para que ela tornasse mais visível esta questão em sede de plenário da Assembleia da República. Creio que as iniciativas legislativas que eventualmente se justificarão deverão ser discutidas na altura própria. Neste caso concreto, aquilo que nós temos obrigação é de constatar a urgência e a pertinência da petição e de nos comprometermos todos a desenvolver as iniciativas necessárias para que a Infraestruturas de Portugal proceda de forma bastante célere à reposição das condições de circulação normais que um itinerário complementar exige, sobretudo um itinerário complementar que tem um lastro de acidentes e de mortes e feridos absolutamente ímpar naquela região. Portanto, é algo que necessita que rapidamente seja corrigido.
Muito obrigado. Não havendo mais intervenções, vamos então passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, foi aprovado por unanimidade. Mais uma vez cumprimentando o Sr. Deputado Pedro Pimpão e bem-vindo à nossa comissão. Passamos ao ponto 7, apreciação e votação do relatório final da petição 357, solicita a instituição do direito de opção enquanto ao tipo de embalagem de pesagem e o deputado relator, o deputado Luís Valls, a quem também agradeço a presença e bem-vindo à nossa comissão. Isto hoje temos muitos deputados visitantes. O deputado tem a palavra.
Senhor Presidente, muito obrigado, Srs. Deputados. De facto, esta é uma petição que tem apenas uma. É subscrita apenas por um cidadão, que vem solicitar o reconhecimento do direito de opção quanto ao tipo de embalagem de pesagem e permitindo assim aos consumidores optarem por utilizar uma embalagem própria, isto é, quando se dirigem ao supermercado, poderem levar a sua própria embalagem para daí trazer as suas compras, carne, peixe, o que seja. Esta medida, de acordo com o peticionário, teria um impacto positivo sobre o ponto de vista da redução de sacos de plástico, bem como contribuiria para a redução da poluição ambiental. Esta petição, o objeto está perfeitamente especificado, o texto é inteligível e portanto, cumpre todas as posições para ser aqui discutida. Face a isto que foi aqui exposto, o objeto é, como disse, claro, a matéria insere-se no âmbito das competências desta Comissão. Esta petição é apenas subscrita por uma assinatura de um cidadão e, por isso, não obriga a audição do peticionante, nem objeto em plenário. E, portanto, deve ser dado ao peticionário o conhecimento deste relatório, bem como do arquivamento da presente petição, nos termos do disposto na Lei do Serviço de Direito de Petição. E, Sr. Deputado, Sr. Presidente, é isto que me cumpre apresentar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Não tendo também nenhuma pedido de palavra, Sr. Deputado Costa.
É apenas para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimentar o Sr. Deputado Relator, também aproveitar para cumprimentar também o Deputado Relator da anterior petição, e eu, mesmo com o resíduo número de peticionantes que quer uma petição que quer outra tem, é sempre louvar as pessoas que se juntam à Assembleia da República e se manifestam perante a Assembleia da República, por isso, apenas para cumprimentar os dois deputados relatores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Agradeço mais uma vez ao Sr. Deputado Luís Valls. Ponto 8, fixação da redação final relativa aos projetos de lei 523, criação do Registro Nacional Único do CAI, específico para atividades económicas itinerantes e diversão. E o 753 do PS cria o Código de Atividades Económicas. Julgo que está em condições de podermos fixar a redação, havendo alguma. Está tudo de acordo, não há sugestões. Há sugestões?
Sugestões de alteração, sim.
Há sugestões? Sim.
São alterações
diversas. Então, se os senhores deputados não são técnicas e de conceitos jurídicos que não alteram nem o sentido, nem o texto, nem a vontade do legislador, que ela seja intensiva, autêntica ou outra, e, portanto, podemos pedir ao serviço que tomem boa nota Outros assuntos. Temos que nomear relator para a PPL 152 do Governo. Tecnicidade. E? Não, eu disse exatamente isso. Exatamente. É necessário nomear então relator para a PPL 152 do Governo, autoriza o Governo a estabelecer as normas que devem obedecer ao 16º Recenseamento Geral da População e ao 6º Recenseamento Geral da Habitação, Censos 2021, ou 2021, como quiser, pela grelha da distribuição cabe ao Partido Socialista. Antes que me perguntem porque é que, se respeitamos a regra da alternância destes pareceres, cabe ao Partido Social Democrata. E antes que perguntem porque é que fazemos isso, é porque é o Instituto Nacional de Estatística que faz esta matéria do censo. O Instituto depende, ou é tutelado pela área da economia, cabe à Comissão de Economia fazer mais um parecer interessantíssimo. E, portanto, fica adjudicado no PS. Ou caso... Mas eu não vou discutir muito, não vamos discutir a alternativa. Está para o PS, fica PS. O PS fará isso com gosto e nomeará o relator.
Qual é a iniciativa
legislativa? PPL 152. É, Recenseamento Geral da População e Recenseamento Geral da Habitação. Censos 2021. Registro que é o Partido Socialista, que indicará brevemente. Depois temos ainda o deputado Bruno Dias, que enviou um relatório final da petição, mas solicitava aos senhores deputados, se pudéssemos, temos que fazer uma reunião na quarta-feira, se pudermos transferir estas discussões. Exato. É meu pedido, quarta-feira. Nós temos uma reunião, quarta-feira de manhã, seguida depois de audições, mas é o mês de coordenadores. Audiências, mas é mesa de coordenadores, mas teremos necessidade de fazer uma reunião muito breve na quarta-feira de manhã, portanto, podemos agendar estes dois assuntos e discutiremos com o necessário tempo e acrescentar, eventualmente, matéria que ainda tenhamos que decidir e que ainda vamos ver se temos no serviço. Não faremos, não marcamos nenhuma audição, não haverá necessidade disso. Não há trabalhos. O Parlamento funciona segunda e terça e temos autorização para ver a reunião de comissão. Está definido e, por isso, já que nos autorizam, nós, como bons deputados e trabalhadores, aproveitaremos essa oportunidade. Marcaremos para as 10h30 para que eu não tenha problema do senhor quórum. Pode ser às 11 também. Sr. Deputado, eu próprio, levanto o problema que eu próprio não decido ainda, terei que representar o Sr. Presidente da Assembleia no encerramento, e o que significa que tenho que terminar a tempo de chegar lá. Okay. E, portanto, 10h30, a que horas é que começa? Às 9? Às 10. Eu ainda não. Sim. Também podemos reunir às 14. De manhã. 10 horas então? Tínhamos um relatório. Se não é o pedido, é o pedir-te do gás que está entregue. Não, eu é que pedi. O pedido é meu. Exatamente. Quarta-feira, está bem? Tá. 10. Faremos a apreciação do pedir-te do gás. O senhor deputado António Topa tem o relatório pronto e, portanto, temos essa obrigação de terminar esse processo, e já que reunimos para isso, juntamos estes dois pareceres e, portanto, ficávamos com uma reunião rápida, mas ainda assim profícua.
queria só fazer uma pergunta, Sr. Presidente, que tem a ver com vários pontos da agenda de hoje que aconteceram, e era só para termos uma noção daquilo que há ainda no trabalho da Comissão. É possível descobrir, com certeza, não sei se há aqui nota de forma breve para se poder saber, quantas petições ainda é que esta Comissão tem para tratar com uma só assinatura? Eu sei que tem uma que me está atribuída. Queria era perceber se é uma e mais duas ou três, ou se é uma e mais 20 ou 30. Porque, de facto, há aqui um andamento de trabalhos que está muito marcado pelo cumprimento de deveres em relação a petições de uma assinatura. Não, não vou estar a comentar sobre isso. Num segundo aspecto, Sr. Presidente, se me permitir, eu queria dar nota de uma questão ainda para terminar em relação às alterações de detalhe, às duas alterações de detalhe que tínhamos falado em relação ao relatório inicial, só para dar nota de uma coisa que já foi por mail para a Comissão e para o Sr. Presidente, mas que eu acho que era útil colocar desde já para ficar em ata.
Se não se importa, enquanto tentamos confirmar quantas petições é que há, no entanto, e podemos fazer depois essa nota, até para que quem eventualmente desejar incluir na próxima reunião um conjunto de petições com um subscritor ou outras, podemos fazer, de facto, uma limpeza, se a expressão me é permitida, nos nossos trabalhos. De qualquer forma, enquanto procuramos, ver se temos essa informação, o Sr. Deputado tem a palavra.
Dá-me licença, Sr. Presidente. Muito obrigado. Então, relativamente à questão do relatório... Já fiz chegar por mail para a Comissão a formulação que decorre da proposta que tinha sido feita pelo Sr. Deputado Emílio Guerreiro relativamente à inclusão de uma frase na sua própria, no relato da sua intervenção na audição do Ministro. Por outro lado, acerca da questão suscitada pelo deputado Heitor de Sousa, eu queria agradecer e valorizar a pronta resposta e a boa ajuda que surge da parte dos serviços da Comissão, que esclareceu que, ouvida a gravação, a resposta do Sr. Ministro da Economia ao Sr. Deputado João Almeida do CDS-PP no minuto 10:24 é uma escolha feita por mim, diz o Sr. Ministro. Portanto, eu bem parecia que não estava a ouvir a resposta com essa referência, mas também estava a procurar no sítio errado, estava a procurar na resposta ao Bloco de Esquerda. Está esclarecido e, portanto, também já fiz chegar um aditamento à referência da resposta do Ministro ao Sr. Deputado João Almeida, dizendo, referiu que a indicação do Dr. Carlos João Pereira, e citamos, foi uma escolha feita por mim, porque de facto é assim que está na gravação, fica confirmado e, portanto, o relatório com estas duas correções factuais segue conforme foi aprovado na Comissão. Então,
muito obrigado, Sr. Deputado Heitor Sousa. Eu tinha pedido adiamento dos dois pontos porque estava, de facto, com a agenda muito apertada, mas...
Não, mas era só para referir que aquilo que eu disse que ia fazer, vou fazer. E, portanto, acho que a formulação final da proposta ou da alteração do deputado Bruno Dias deve aguardar que, pelo menos, aquilo que eu me comprometi a fazer se faça. Porque eu tenho, repito, independentemente daquilo que aconteceu na resposta à pergunta do deputado. Exatamente.
Ok, tudo bem. Depois comunicará, sendo factual, chegará à mesma conclusão, num momento mais tarde, mas tudo bem. Mas só lembra, há duas, o Sr. Deputado André Pinotes, que tem duas petições, e uma do deputado Bruno Dias, que é esta que já está entregue. Portanto, três. Portanto, se o deputado Bruno Pinotes... Bruno Pinotes. André Pinotes, conseguir entregar, podemos, obviamente, já foram entregues. Então, ficarão também para a próxima quarta-feira. Já temos uma reuniãozinha interessante. Senhores deputados, muito obrigado. Bom trabalho para logo e para nós até quarta-feira.